Boa tarde a todos. Deputada Ana Paula Lima, que preside esta sessão. Também deputado Maurício, integrante da mesa. Quero aqui os agentes prisionais, agentes socioeducativos, que vêm em grande número na casa no dia de hoje. Parabéns pela mobilização que exercem. E é por aí que tem alcançado, ao longo de alguns anos, melhorias nas carreiras. E eu, deputado Maurício, há alguns anos atrás, quando fui secretário da Casa Civil, no ano de 2009, encaminhamos naquele momento um plano de carreira dos agentes prisionais que deu dignidade aos, me desculpem a expressão, mas antigos carcerários passaram a ser agentes prisionais e, ao terem uma carreira, passaram também a usufruir de muitos benefícios, conquistas que, aliás, foram sucedidas de outras no ano passado, e a presença de vocês aqui certamente vem na busca de outras conquistas. E quero pessoalmente me colocar, assim como por certo esta casa não haverá de faltar com vocês, mas da mesma forma quero estar à disposição de cada uma, de cada um de vocês para futuros embates, porque é assim que as coisas acabam sendo construídas. Mas eu também quero aqui me referir, deputado Natalino, deputado Dirceu, deputado Padre Pedro, enfim, a tantos demais deputados e àqueles que nos veem pela TVAL e que nos ouvem pela rádio digital. Em dezembro do ano passado, esta casa aprovou o projeto de lei 17053, que trata dos efeitos das operações efetuadas por contribuintes de ICMS ao Fundo Social, com destaque para as doações efetuadas pela Celesc, que foram posteriormente contestadas pelo Tribunal de Contas. Como os senhores sabem, inclusive foi noticiado no jornal Diário Catarinense da semana passada, aliás, das últimas semanas, esse assunto tem sido recorrente, o Tribunal de Contas do Estado classificou essas operações como irregulares. Essa decisão foi um dos motivos pelo qual aprovamos esta lei, na busca da regularização desta situação. Através dela, o governo do Estado se compromete a repassar a parte do imposto devido aos poderes, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a UDESC e a própria Assembleia Legislativa. Fiz, à época da tramitação do projeto, uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça, como relator, projeto, emenda que acabou sendo aprovada e incorporada ao projeto, que trata da devolução da parcela parte dos municípios. Em função desta emenda, os municípios receberão já agora, a partir de julho, a parte do dinheiro que lhes competem em até 36 vezes. A partir de julho do mês do próximo mês, e todos os municípios, sem exceção, de acordo com os critérios de distribuição do próprio ICMS, passarão a contar, então, com esses recursos. A mesma emenda também garantiu que a UDESC receba a parcela que lhe é de direito, em também 36 vezes. Trago esta informação ao plenário desta casa, porque julgo muito importante essa transferência de recursos da arrecadação de ICMS, que as doações ao Fundo Social tiraram dos municípios. Não apenas as contribuições da Celesc, mas também de outros doadores e outros contribuintes. Somando os anos de 2015 e 2016, o próprio Estado já reconheceu cerca de 248 milhões 750 mil reais. E o Tribunal de Contas ainda aponta outras contribuições que chegando ao total de 316 milhões de reais. Só como exemplo, Joinville, a nossa maior economia, vai receber 33 milhões e 300 mil reais. Já Itajaí, por sua vez, serão 26 milhões e 500 mil reais. Dinheiro com o qual nossos prefeitos poderão fazer um planejamento e transformar em obras para a população. Quero agradecer aqui a cada deputado das mais diversas bancadas, aliás, por unanimidade, que acolheram o nosso parecer, seja na Comissão de Justiça e nas demais comissões e aqui em plenário, que ao aprovar esta emenda, depois sancionada pelo governador, transformou-se em lei e a partir do próximo mês os municípios começarão a receber, como disse, em 36 parcelas, todo o valor que foi definido pelo próprio Tribunal de Justiça. Da forma como veio o projeto, deputada Luciane, não havia prazo para a devolução. Através desta emenda, que recebeu o apoio de todos os membros desta casa, os municípios, como disse, passarão a receber esses recursos numa cifra realmente bastante expressiva. Repito, cada prefeito, ciente do valor que vai receber e que já foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, poderá fazer seu planejamento e definir onde melhor aplicar este recurso, atendendo assim às demandas da população. Eu quero também, deputada Luciane, que preside a Comissão da Educação, aliás, como seu vice-presidente, invertemos o que ocorreu nos dois anos anteriores, em que eu presidi a comissão e Vossa Excelência foi vice-presidente. Hoje, numa audiência pública, o secretário de Educação, Eduardo Champs, compareceu à Comissão de Educação com seus diretores, diretoras, desde as 9 horas até praticamente 1 hora da tarde. E se não trouxe todas as respostas, mas foi um debate aberto, transparente, inclusive com a participação de integrantes do SINTE e de deputados da Comissão de Educação e, posteriormente, da Comissão também de Agricultura, já que continuamos a reunião tratando posteriormente da situação dos SEDUPs, sejam das escolas agrícolas, sejam também dos demais centros de educação profissional, enfim, encaminhamentos que foram dados, que eu reputo da maior importância para um setor que vivia meio que à margem da educação, que não tinha os olhos voltados, me parece que para a solução das suas demandas, que não são poucas. Hoje, pela vez primeira, desde que foi extinta a FESC, isso lá em 1991, a partir daí, os SEDUPs, incluindo nos SEDUPs as escolas agrícolas, passaram a ter no seu dia a dia, eu diria que nenhum tratamento aquém daquilo que mereciam, mas muito distante, e por isso problemas operacionais em relação ao seu funcionamento, já que não é uma escola regular, que tem um expediente das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 ou às 5h30, mais um expediente noturno para o ensino médio, não. Esta é uma escola que funciona 365 dias por ano, que tem questões muito específicas que envolvem, além do ensino regular, envolvem também a questão de culturas como a avicultura, a pecuária, a suinocultura, a agricultura, pomicultura, dentre outras atividades que envolvem um tratamento diferenciado por parte do governo do Estado, seja por parte da Secretaria da Educação, seja por parte também da Secretaria da Agricultura e de seus órgãos vinculados. Com a agricultura, nos dias atuais, se investe muito em tecnologia, com equipamentos modernos. Isso não acontece, infelizmente, com as escolas agrícolas do próprio Estado. E, por vezes, ainda com equipamentos rudimentares, deputado Maurício, enquanto que a iniciativa privada dispõe de equipamentos de última geração. E aí aqueles que estão, os filhos de agricultores que estudam em escolas agrícolas, deputado Mauro, Vossa Excelência, que vem lá do Oeste e que também integra a Comissão de Agricultura, falava da reunião que tivemos hoje pela manhã em relação aos SEDUPs, a presença do secretário de Educação e os encaminhamentos que foram dados, eu penso, sem ser exageradamente otimista, deputada Luciane, mas eu creio que, a partir da mudança da legislação, e isso trazendo também consigo a fonte de financiamento dos recursos para a sua manutenção, já que hoje tudo deriva da fonte 100. E quando se fala em fonte 100, nós sabemos o que significa isso. É sem nada. E aí, essas escolas muitas vezes têm que fazer malabarismos, têm que fazer mágica para poder sobreviver. Então, por uma questão de justiça e pelo trabalho que fazem, seja o corpo docente, seja a gestão dessas escolas, seja os jovens provindos da agricultura, que se tornam líderes, cidadãos, que posteriormente podem ocupar espaços importantes no mercado, podem inclusive voltar lá para a sua propriedade, para continuar a sucessão familiar, e aí, é claro, com uma orientação técnica, inclusive para os seus pais, para a sua família, para a comunidade, já que esses formados em técnica agrícola se transformam em verdadeiros líderes nas suas comunidades. Então, eu quero comemorar aqui o resultado desta reunião, que eu, sem dúvida alguma, vai alcançar em curto tempo o resultado daquele que todos nós esperamos. Muito obrigado.